Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Bandicuia, o primeiro podcast de 2020 na nossa terceira temporada. E aí Pedrinho, como é que tá? Tudo certo? Estamos de volta, né?
É, voltamos. Ayrton, aí, Andinho, estamos de volta. Mas 2020 começou como 2019 terminou, não foi, Andinho?
Boa noite, amigos, mais uma vez. Temporada 2020 do podcast Bandicuia. E o nosso amigo Chinelão, mais uma vez, farrapando com a gente. Mas é assim mesmo, a gente entende que o doutor é ocupado e que não pôde comparecer, mas que a gente espera que ele tenha participações mais... seja mais presente em 2020, né, em relação a 2009, não é isso? Eu acho que ele está um pouco meio sumido, porque o Barcelona está meio cambaleando, aí ele está meio assim, triste, sabe? Mas acredito que vai melhorar.
Vai, com certeza. Mas ele não tem motivo para estar triste assim, não, rapaz. Enquanto o Barcelona dele está patinando, lembrando que a gente está gravando isso aqui no dia 11 de fevereiro, o Fluminense é a seleção 100% no Carioca. O garoto Nenê está brilhando muito, o garoto Nenê.
Ah, obrigado, Nenê, por ter derrubado o Valentim.
Valentim que disse que os 9 minutos eles dominaram. Amassamos.
Aí, pô. O problema foi os 81 seguintes.
O problema foi o acréscimo de 81 minutos que ele vendeu.
É complicado, viu? Já faz.
Aproveitar para perguntar para Ayrton. Ayrton, foi lindo?
Foi, amassamos.
Dos mesmos criadores do Perder é Normal, foi lindo.
Pois é.
É verdade. Perder é normal, né?
Perder é normal.
Na Premier League, perder político é normal, né? Todo mundo já perdeu.
Inclusive o Flamengo é assim mesmo. Nem que joga na Premier League tá e perdeu. É complicado. Mas segundo a mídia, jogamos de igual para igual. Besta que ele acredita nessa conversa, mas.
Pois é. Ainda bem que você é consciente. Porque eu tenho uns amigos meus ali, flamenguistas, que os caras teimaram. De quanta defesa o goleiro do Liverpool fez? Fez duas. Mas é assim mesmo. Mas o Flamengo fez um bom papel, pô, jogou bem.
Mas pelo menos não tomamos gols nos 90 minutos. Contamos com a sorte, muita, mas não tomou gol.
Mas o padrão dele é europeu, pô. O time, assim, esquema tático, qualidade dos jogadores é europeu. Se ele tivesse um preparador físico que nem... E assim, inclusive o tema que a gente vai falar hoje, o calendário. Se ele tivesse menos jogos ao longo da temporada, acho que o preparo físico acumulado teria mais rendimento o time, né? E a gente vai falar isso, dessa questão, né? Das datas, do calendário, né?
Isso. O podcast, né? Lembrando para todo mundo que nos acompanha, que acompanha no Spotify, estamos lá no, também no Deezer, em todos os aplicativos de podcast. É o primeiro de 2020, né? E vamos também trazer alguns temas, né? Algumas discussões pertinentes aí que temos todo início, né? Todo início de ano temos essas discussões de calendário, de jogos que começam a valer já no final, no início de fevereiro. Todas essas complicações aí que alguns clubes enfrentam. E aí eu começo perguntando a vocês até que ponto, na opinião de vocês, vocês acham o estadual hoje relevante, né?
Vai lá, Pedro.
Eu tenho uma observação aqui para fazer rapidinho. É que eu estava olhando, e a gente comentou, né, quando a gente chegou começando a comentar do Liverpool, né, que o Andinho puxou sempre, ele puxa a sardinha pro lado dele, né, que agora é fácil falar do Liverpool, que tá batendo em todo mundo. Há uns anos atrás, ninguém sabia nem quem era o Liverpool. Mas vamos nós. Só lembrar que era aquele time que tinha perdido em 81. Mas vamos nós. Não, sem resenha. Falando sério agora. O Flamengo fez 18 partidas a mais do que o Liverpool no ano de 2019 até eles se encontrarem. Você sabia disso?
É o estadual, Pedro. É o estadual inteiro.
Era exatamente isso que eu ia falar, meu nego. É o estadual. O bendito do estadual, do Campeonato Carioca de 2019. Que a gente levantou que não teve, honestamente. Tirando o fato de ganhar do Vasco, que é sempre bom, não teve graça nenhuma.
Assim, o título em si, infelizmente, tá perdendo a graça. Principalmente por conta que a gente já comentou, não foi, Ayrton? No programa anterior, da banalização dos clássicos. Tem clássico toda hora, cara. Vai ter, teve clássico nessa primeira fase, vai ter clássico na Taça Rio, sem contar que a semifinal agora vai se formar de clássico, afinal a chance de ter um clássico é enorme. Então, você tá entendendo? Vai ter muitos jogos iguais. Muitos jogos iguais, que não empolga. Nem empolga, muitas vezes, nem empolga pro próprio torcedor. A prova disso, que eu tava falando, a gente tá no dia 11, né? Há pouco mais de uma semana, pouco mais de semana não, 2 dias atrás, a gente teve um clássico com um público bem pequeno no Maracanã, do Fluminense e Botafogo. Ou seja, o público tá entendendo, desculpa aí a pausa, o público tá entendendo que até o próprio Carioca, até o próprio Carioca não, o estadual, de certa forma, tá perdendo a graça até pro público.
É, e outra coisa, né, Andinho, que a gente vê, é que isso não é um privilégio só, né, dos ditos times do Sul e Sudeste, né? Porque, por exemplo, a gente tem você que está aí na região de Alagoas, a gente tem equipes, né, de menores expressões, né, equipes da região Nordeste aqui, que tem sua relevância na nossa região, mas que estão envolvidos em outras competições, e isso acaba até prejudicando quem não tem um nível de investimento para preparar a equipe para outras competições. E isso faz com que você tenha que jogar muitas partidas e prejudicar o objetivo principal, que é uma equipe como o CSA, como o CRB, CSA que acabou de cair para a segunda divisão. O objetivo dela hoje é tentar novamente, né, almejar uma Série A. Mas como? Se eu já vou ter que jogar imensas partidas aí, todas valendo alguma coisa na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, né?
É isso mesmo. Assim, essa questão é interessante. O que Pedrinho falou, o que você falou. Por exemplo, o CSA, né, ele foi despachado da Copa do Brasil. Está jogando o Alagoano, está jogando a Copa do Nordeste junto, ou seja, 3 competições e no início do ano, como a gente está falando, ou seja, os atletas que acabaram de vir das férias não estão no auge da sua forma física, estão iniciando e tendo que jogar no calor do verão, né? Que aqui vocês sabem que na nossa região Nordeste o calor intensifica ainda mais a preparação física, né? O desgaste físico. E ainda tem que ter calendário para 3 competições. Então, ou seja, se os times daqui da nossa região, que já não tem tanto orçamento, já não consegue formar nenhum time, nenhum elenco, o time titular direito, imagine ter elenco para rodar com qualidade, que o Pedrinho estava até comentando em off, né? Como é que os times do Campeonato Pernambucano vão jogar 3 competições ao mesmo tempo, se nem o time titular tem. O jogo do time titular não tem nem tanta qualidade assim. Você imagina você sair rodando os elencos nessas competições. Ou seja, me parece que isso está virando mais um produto para que quem detém direito de transmissão, né, de algumas competições, para ter calendário para preencher toda hora. Para ter jogo de segunda, de domingo a domingo na televisão. Porque são muitas competições e a gente fica nessa questão. E a qualidade, né, do jogo? E sobre a pergunta que você falou, se o estadual, assim, eu acredito que o estadual é relevante. Não para Flamengo, não para Palmeiras, times que brigam por Libertadores ou Campeonato Brasileiro, mas para os times hoje que estão até financeiramente não muito bem, é um título até importante. Mas, na minha opinião, humilde opinião, deveria ter um formato de Copas. Por quê? E as federações encontrassem uma forma de fomentar os clubes pequenos, aqueles que não têm calendário, principalmente, que pudesse jogar um torneio em paralelo, estadual, alguma coisa, porque revela jogador também. Você viu o Campeonato Paulista, a Inter de Limeira que ganhou do Corinthians, tem um time com bons jogadores. Você vê que tem como jogar em alguns outros times. Então, eu acho que a função maior do estadual é revelar jogador para os times grandes garimparem. E também movimentar a economia para esses jogadores, né? Que o grosso desses jogadores, eles são aqueles jogadores que são, digamos assim, esquecidos, né? Que têm baixa remuneração, que estão ali lutando mesmo no dia a dia, que estão no futebol raiz, que a gente pode dizer assim, né? Lutando pelo seu espaço. Eu acho que isso seria prejudicado, né? Se a gente olhar por esse lado. Mas, assim, para os times grandes, que tem muito, que brigam, tem muito dinheiro, hoje o Flamengo, o Palmeiras, principalmente, que brigam, almejam títulos maiores, realmente acaba não tendo muita graça, mas daria para ser um formato de Copa, estilo Copa Libertadores, grupos de quatro times e de volta, no máximo 14 datas. E a gente fechava o campeonato e pronto. E aí os times grandes poderiam ir escalonando suas datas com as outras competições, né? Na minha opinião, assim, é uma visão que eu tenho, porque você vê que é muito jogo inútil, como vocês falaram das banalizações dos clássicos. O Campeonato Paulista tem meio mundo de rodada para quando começar a fase mata-mata ser um jogo só, a quarta de final e a semifinal.
Quando
o Campeonato Carioca...
Quando vale
o
jogo.
O Campeonato Carioca, cara, o campeão da Taça Guanabara e o campeão da Taça Rio pode não ser campeão, não vai nem não pode não estar na final do Campeonato Carioca. O cara ganha dois turnos e não pode estar na final. Aí é uma covardia, sabe, assim, na minha opinião. É mais
não, mas
virou um produto para vender para...
Esse sistema do Carioca aí mudou. Agora
mudou?
Os finais vão,
Pronto, então
agora, normal, só tem uma bizarrice, ainda com uma bizarrice. Que o cara sendo campeão da Taça Rio e da Taça Guanabara, ele pode ser que não seja campeão direto.
E é o Carioca.
O Carioca tem isso. Porque é o seguinte, ele pode ser campeão da Taça Rio e da Taça Guanabara, mas é o seguinte, imagina aí. Ele pode ter se classificado em segundo lugar em todos nas duas fases. E outro time ser primeiro nas duas. Você tá entendendo? O time vai ter melhor campanha do que ele, melhor campanha do que o campeão. Já viu isso?
Complicado.
Campeonato Carioca tem. Agora, se for que nem assim, se for normal, tudo um time ganhar um turno, outro time ganhar outro, joga a final entre si, como nos velhos tempos. Mas, falando de bizarrices de campeonato, é um tema muito bom. É bom demais esse tema, eu adoro esse tema. Já viram a tabela do campeonato pernambucano? Falo isso, não, mas como a gente mora aqui em Pernambuco, no caso eu moro em Pernambuco, eu mais aí que moro em Pernambuco, a gente vê. Já viu a tabela do campeonato pernambucano? Ela é perfeita, velho. Ela é genial, cara. Tem 10 times. 10 times. Classificam 6.
Parabéns.
Classifica mais de 50%. Classificam 6. Eles disputam 9 rodadas para a gente eliminar 4. E quem está eliminado os 4 já vai para a zona, já vai lutar para não cair no outro quadrangular. É bizarro. A fórmula do Campeonato Pernambucano é bizarro. Que os dois primeiros lugares não é tipo assim, passaria de fase direto. Os outros 4 brigariam nas quartas de final.
De jogo único, né?
É, de jogo único. Então, imagina aí. O cara vai se acabar aqui pra ficar em sexto. O time pequeno vai se acabar pra ficar em sexto. Pra pegar o terceiro colocado na casa do terceiro colocado. Que normalmente vai ser um grande. Se der a lógica. Um grande vai ficar em terceiro. Aí o sexto colocado se classifica morrendo. Pra pegar um grande na casa do grande. Parabéns. Muito bem bolado. É uma tabela sensacional. É algo de outro mundo.
São maneiras, é aquela coisa, são maneiras de você tentar levar, arrastar o campeonato até o final de abril, né? Essa coisa que essas federações lutam e a CBF acaba, na maioria das vezes, topando a ideia. Por quê? Porque é jogo político, né? Se não ajeitar, a Federação Pernambucana ou qualquer outra pode colocar um candidato contra a minha... contra mim na possível candidatura da CBF e querer realizar um complô aí e colocar aí um novo presidente. Então, tudo isso está em jogo. Então, para você se ajeitar com os clubes, o que é que você faz? Ou com as federações, o que é que você faz? Não, toma aí 18 datas, né? Toma aí tantas datas. É uma briga para quando retira uma data, a confusão que uma federação ou outra faz quando retira uma data, porque ela quer manter o estadual ali. Quer segurar estadual arrastado desse jeito até...
Aí de Pedrinho, e isso que vocês estão falando e vai impactar não só no final do ano, assim, se bem que o Flamengo e alguns outros times estão mesclando inteligentemente os seus elencos, porque para resvalar menos, né, o impacto...
Mas para você mudar esse elenco aí...
Não nos esqueçamos que, peraí, que esse ano tem Copa América... Né? Ou seja, e o Brasileirão vai rolar, provavelmente role no meio da Copa América, porque a Copa América eu acho que não é no Brasil, né? Não é isso?
Provavelmente então, não, vai rolar.
Vai rolar, ou seja, por conta do estadual imprensar o Campeonato Brasileiro, que seria o principal produto tanto das emissoras como dos clubes, né, para o meio da Copa América. Ou seja, quem tiver jogador convocado, como provavelmente o Flamengo pode ter, não só brasileiros, acaba sendo prejudicado o Flamengo. Né, se provavelmente vai estar brigando pelo título, vai acabar sendo prejudicado por conta do danado do estadual.
A contratação dos nomes de peso que o Flamengo fez foi justamente pensando nisso. Ele vai perder jogadores importantes durante o ano, essa porcaria dessa Copa América, que também não tem sentido nenhum. Vamos dizer de passagem. Ultimamente, antigamente era legal. Agora, isso. Quantas Copas América a gente teve nesses últimos 5 anos? 3? É bizarro.
Por aí, ou mais.
É bizarro.
Já são. Eu estou querendo dar um título à Argentina, mas mesmo assim não é possível, não dá certo.
Agora mandaram pra lá pra ver se ganha, né? Agora mandaram pra lá pra ver se ganha. Pelo amor de Deus, é Copa América demais. Eu acho isso. Que campeonato de seleção. É outra coisa, outra discussão também que a gente pode ter no futuro. Eu acho que jogo de seleção é demais.
Passa demais. Mais.
Muito jogo de seleção, é muita data FIFA.
Praticamente todo mês, né?
Praticamente todo mês. Todo mês. Mas é jogo político, né? Mais uma vez a gente entra na discussão de jogo político, né?
E data FIFA que é respeitada no mundo todo e no Brasil não é, justamente por conta de quê? Calendário absurdo.
Isso. Né? A gente viu uma discussão agora recentemente na Premier League, né? Do próprio Klopp, né? Falando, né? Não vou colocar meu time para jogar FA Cup, ou seja, ele chutou o balde para a Copa da Liga, para a FA Cup, porque ele não estava ligando de forma alguma.
Aí. Isso daí, a TV não transmitiu o jogo do Liverpool por conta disso, e o Klopp não foi treinar o time, né? Teve folga, e a Premier League disse que os clubes respeitassem, e ele não foi, mandou o time juvenil, né? Time sub-23, sub-20, e não foi treinar o time, e ele disse que não ia, e pronto. E até, se não me engano, até o Guardiola fez alguma crítica a ele nesse sentido, não tenho certeza se foi sobre isso. Né? Mas o Liverpool tem um elenco curto e tem que fazer isso mesmo, aproveitar a data que tem, que vem Champions League aí e a reta final da Premier League, porque o Liverpool tem 20 e tantos anos que não ganha esse negócio, né? Tem que ganhar, pelo amor de Jesus, para ver se dá uma alegria para nós.
Eu tava vendo...
Para nós, quem?
Para vocês que gostam do Liverpool. Para o Léo. E essa questão aí, você tava falando também de banalização de clássicos, é que você citar até o exemplo do Botafogo Fluminense, que ou seja, o estádio é terceirizado, né? Eles têm que alugar o estádio. Provavelmente o Maracanã não seja menos de R$300 mil o custo de operacionalização dele. E a renda não dá isso, pô. Entendeu? Se der 10 mil pessoas, não vai dar isso aí. E aí o time vai jogar no prejuízo até chegar à semifinal realmente do Campeonato Carioca lá em meados de abril, para poder operar no azul, que é quando eles vão conseguir ter arrecadação. Ou seja, passa o campeonato inteiro, dependendo apenas do dinheiro da televisão. Né? Porque arquibancada, na questão de torcida, não vai trazer, exceto o Flamengo, porque o Flamengo tem muita torcida e a torcida tem dinheiro, pode rodar, não sei o que, o Flamengo tem jogador para atrair, mas o Botafogo, Fluminense e Vasco, o Fluminense tem o vovô Nenê, que joga muito e tal, mas os outros times vão fazer o quê? Entendeu? É um fator.
Rapidinho aqui, só um exemplo do que a gente conversou. É sobre os times jogando várias competições. É porque falar de Liverpool é bom com sua porra. É, falar de Flamengo hoje, também por conta do poder financeiro, também não é uma coisa muito difícil. Não é também uma coisa muito difícil. Agora, a gente vai aqui e vamos falar do time que a gente conhece um pouco mais a realidade e ver que é diferente. O Santa Cruz Futebol Clube, timaço, Célia Santa, ele tá
cobra coral.
Ele, isso, aquela, eu chamo de cobrinha de duas cabeças, porque não machuca ninguém. Vamos lá, ele tá jogando 3 competições, ele tá bem no Pernambucano, tá ligado? Ele tá bem no Pernambucano, mas ele tá, é o lanterna da competição dele, do grupo dele na Copa do Nordeste, e passou um sufoco desgraçado para ganhar do Operário, não é o Operário do Grande, é o Operário, como era que chama esse time, meu Deus? Operário VG. Não é o Operário de Ponta... Isso, não é o Operário de Ponta Grossa. É porque eu não... o nome aqui me falhou. Sei que foi 0-0 com drama. O Santa Cruz quase não passa do Operário de Mato Grosso. Ou seja, é só para ter uma ideia. Não é esculhambando o Santa Cruz, longe disso. Mas é, imagina aí. O que é que o cara tá fazendo com esse time, com esses jogadores, para rodar em três competições? Uma passou drama, outra tá bem, é verdade, do Campeonato Pernambucano, que começou primeiro também. E a Copa do Nordeste dificilmente se classifica.
Então, até essa questão aí do Santa Cruz, né? A gente coloca o Bahia nessa situação, né? Que foi eliminado agora recentemente da Copa do Brasil. Tem toda a pressão em cima de Roger Machado, por questões da equipe não estar desenvolvendo. E isso tudo tem a ver com a pressão do calendário, né? Você coloca uma equipe que acabou fazer certos investimentos, né? Trouxe alguns jogadores, o técnico está voltando a se organizar, para organizar novamente a equipe depois de um ano, que foi até um ano interessante do Bahia. E aí daqui a pouco o técnico já é pressionado, porque o time não está encaixando, não está melhorando. Tem que ter um pouco mais de paciência, porque as equipes estão... O objetivo principal, eu creio que deveria ser esse, é fazer um bom campeonato brasileiro. Antes de qualquer coisa. Lógico, estadual, para algumas regiões, como o Pedrinho e o Andinho falou, isso é importante, né? Mas também tem que ter um pouquinho mais de paciência até esse time engrenar. Ou será que o Bahia não vai chegar na semifinal? O Sport, o Santo, o Náutico não vão entrar numa fase eliminatória de estadual nessa condição aí, né? Que é tudo feito para os grandes, né? O estadual. Tudo feito para os grandes chegarem lá, né? Independente da região dele, é feito para o Santa, Sport, Náutico, feito para o Bahia, Vitória, para o CRB, CSA, Confiança, Egito, para todas as equipes aí estarem nas decisões. Não há interesse nenhum da federação de ver, um exemplo aí, Ituano e Santo André na final do Paulistão. Não tem interesse nenhum.
Gente, semifinal do Carioca. É. Madureira e Boa Vista.
É, então. Clássico. Então, o clássico suburbano.
Não vai passar em lugar nenhum.
Vai na Globo domingo, pô. Vai. Tem que passar. Poxa, isso é
não,
doido.
Não vai passar. Se eu não me engano, vi notícia que não vai passar nem no Premier, pô. Nem no Premier vai passar o jogo.
Não acredito, não. Isso é covardia, bicho, com o time.
Mas a pergunta que não quer calar é essa. Quem quer assistir?
E vamos fazer uma provocação. Na opinião de vocês, vocês acham que o calendário brasileiro deveria ser equiparado ao calendário europeu ou não?
Começar no meio do ano.
Isso. Meio a meio, né? De meio a meio, uhum, praticamente.
Que é o que a Conmebol quer, né? A Conmebol só não mudou até hoje por causa que o Brasil não quer mudar. Né? Eu acho que não. Eu acho que poderia... Pode seguir do jeito que está. Eu acho que nem tudo que se tem na Europa a gente deve criar. Por exemplo, eu acho uma discussão que a gente pode ter no futuro. Eu acho que é a Libertadores, né? O campeonato inchado. Eu acho que Libertadores inchado, Sul-Americano inchado. Justamente porque por interesse da Conmebol de querer fazer um negócio privilegiar outros clubes, jogo político também. E aí o campeonato fica assim dessa forma. Eu acho que não é interessante. Eu acho que o Brasileirão podia começar antes. E o estadual tem menos dados. Acho que o Brasileirão podia começar antes. Acho que esperar até maio para o melhor campeonato do país é muito tempo. E aí, Pedrinho?
É a minha opinião, a mesma da sua, concordo.
Eu tô de acordo com você, cara. Por mim fazia isso. Enxugava um pouco as datas para ter menos datas. Menos datas de estadual, por exemplo, e deixar o Brasileirão mais atrativo.
É, o maior produto é Brasileirão. Eu já vi conversa que a Globo ela tem interesse de colocar esse... O objetivo
Brasileiro dela, o ano todo, né?
É, o ano todo, e o estadual virar uma Copa da Liga da Inglaterra. Até
é melhor, é mais interessante.
Pode funcionar. Pode, porque Brasil é Brasil, né? Mas então, pode funcionar.
Então, mas eu fico pensando, tipo, vai botar onde esse jogo aí pra passar? Quando é que joga? Né? Sei lá.
Agora sim, que também as televisões, quem detém o meio, as federações, elas têm que, como eu falei no início, se for diluir o campeonato assim, que tem que fomentar os pequenos, pô.
Exato.
De alguma forma, porque senão vai acabar o futebol do interior, do Zão e dos pequenos. Vai ficar só os times grandes.
a realidade do Brasil é diferente da realidade a realidade da Premier League é totalmente diferente. Lá tem até oitava divisão e tem divisão regional. Vai fazer oitava divisão aqui? Vai fazer sétima? Se a quarta já é jogada, a quarta divisão já é jogada. É, quem está na quarta divisão não ganha nada, praticamente. A CBF só paga, se não me engano, passagem e tudo bem. E a quinta? E a sexta? Vai fazer?
E tem outra coisa que a gente tem que pensar. Inglaterra, isso aí já é... Mas já, a parte geográfica. Inglaterra é pequenininha. Inglaterra isso. É pequenininha. Como é que eu boto sexta divisão, clubes da sexta divisão, com... Praticamente amador, com sem recurso nenhum. É. Para você jogar, por exemplo, imagina aí, vamos pegar aqui um time que eu vi há pouco tempo, nem conhecia. Mas vamos pegar aqui, o Retrô de Pernambuco, cai numa sexta divisão e vai pegar um time do Rio Grande do Sul.
Brasil de Pelotas. É.
E aí? Não, Brasil de Pelotas não, mas o Pelotas é um pouco maior, mas um menorzinho ainda. E aí, joga como?
Vai pegar o Aimoré do Rio Grande do Sul. E aí, como é que faz?
Pronto. E aí, vai lá pro Sul? E a despesa?
Talvez seja interessante fazer de modo regional, mas aí como é que avança? Como é que vai funcionar essa...
Então, do modo regional do mesmo jeito, vai ter um momento que alguém tem que... Não é brasileiro.
Então é isso, né? Senão vai ser brasileiro. Como é que vai fazer essa questão? Tudo isso é muito... É uma discussão muito complexa. Eu acho que o Brasil é muito... O seu país é muito grande, se torna muito mais complexa essa situação, né? É muito mais difícil de você realizar, né? Então é complicado. Eu acho que o modelo que a Globo quer é até interessante de você colocar, né, fazer uma Copa da Liga, né? Como Copa da Liga, mas eu fico achando, tipo, vai fazer jogo de... O interesse dela era que os jogos do estadual fossem só nas quartas-feiras, né? Final de semana, Brasileirão, e se eu não me engano, podia colocar a Copa do Brasil, não sei como é, acho que a Copa do Brasil seria também no estilo Brasileirão, de meio de final de semana.
Mas mesmo assim...
Vai dar pra colocar? E a Libertadores Sul-Americana nesse bolo aí? E a Recopa? E a Supercopa, né?
Mas mesmo assim, imagina que não... Que conseguisse, sei lá. Imagina que conseguisse por alguma bizarrice aí, colocar os jogos da Libertadores ou da coisa... No final de semana. Vamos lá. O meu time joga Libertadores e por obrigação da CBF tem que jogar essa Copa da Liga, no caso estadual, estilo Copa da Liga. Aí tá lá. No final de semana, o meu time enfrenta o Boca Juniors pela Libertadores. No meio de semana, em Boa casa, vida. O meu time pega o Boa Vista. Qual é o atrativo que eu tenho, eu torcedor... De ir pro estádio, nem o torcedor de casa, que eu sou torcedor de casa, né? Não moro no Rio de Janeiro, não sou torcedor de casa. Mas o torcedor, qual o atrativo que ele tem para ir no Maracanã numa quarta-feira à noite, ver Flamengo e Boa Vista, pagar 30 pau, 40, 50 pau,
para ver. De ser roubado no metrô.
Isso, para ver Flamengo e Boa Vista, sendo que daqui a 3 dias. Vai ter um jogo contra o Boca Juniors. Ninguém sai de casa, não, rapaz.
E na uma época de dinheiro como essa, com o povo tá cheio de dinheiro, né?
A Maria...
Tá
pagando... Na verdade, eu concordo com a... Eu até concordo com a... Eu acho que o diretor da Rede Globo, ele falou o seguinte. Que hoje, essa questão da globalização, né, das mídias sociais, de como a gente está envolvido hoje é melhor o Avaí enfrentar o Grêmio, o Vasco, o Palmeiras, o Flamengo, do que ele jogar contra um time lá do seu estado, porque antigamente isso não acontecia com tanta frequência. Então hoje o torcedor do Ceará, ele quer assistir a Ceará e Flamengo, ele não quer assistir Ceará e Ferroviária mais, entendeu? Ele acostumou com isso. Então, o Campeonato Brasileiro dessa forma, as competições, com a proximidade que tem dos clubes hoje, através de redes sociais e dessa forma como funciona, isso faz com que o próprio torcedor ele não se sinta mais. Então, assim, antigamente, o Campeonato Pernambucano, os estaduais eram muito valorizados por isso, pela questão regional, de você ganhar tinha Rio-São Paulo, tinha Sul-Minas, né, esses campeonatos, mas hoje as rivalidades elas viraram nacionais. Então, o torcedor ele prefere mais enfrentar o adversário de outro estado do que hoje até o seu adversário. O torcedor do Avaí quer o quê? Avaí e Flamengo ou Avaí e Figueirense? Ele quer enfrentar o Flamengo, não quer enfrentar o Figueirense. Entendeu? Ele prefere disputar no alto nível. Então, seja para perder, mas seja pelo menos para dificultar. Mas ele quer estar lá. Então hoje é muito mais comum essa discussão, e até concordo com ele mesmo, que isso é do interesse da televisão. A televisão, ela está pagando, né? Então, fazer o quê? Os clubes têm, muitos deles baixam a cabeça, aceitam o dinheiro. Tem que aceitar o dinheiro. É o que tem. Senhores, estamos aqui por volta de 40 minutos. E aí? Fechamos?
Tá bom.
Eu creio que tá bom também. Essa discussão também já tá meio saturada.
É, tá meio
saturada.
Pra chineléu.
Tá chineléu. É o primeiro podcast do ano, também entrando no ritmo aí de pré-temporada, né? Preparando aí, analisando analisando aí a proposta do professor, como é que ele quer trabalhar.
Meu filho acordou aqui, nem deixou eu abrir minha cerveja. Cabinho que deu pra falar.
Pra abertura de terça-feira, bicho. É, o cabo é bom demais.
É não, pai, só...
Eu quero uma garapa dessa.
É só uns golinhos do artesanalzinho aqui que eu ganhei.
Rapaz.
Mas
bora lá que eu vou assistir as telefonistas.
Fechamos aí o nosso primeiro podcast. Dizer a galera que nos acompanha no Spotify, que acompanha nas mídias sociais. Estaremos esse ano aí, se tudo der certo, né? Tudo vai dar certo, estaremos mais ativos aí com o podcast durante toda a semana. E dizer a galera que nos acompanha, que nos sigam. Valeu, Pedrinho. Até a próxima semana. Tamo junto.
Valeu, Ayrton. Valeu, Andinho. Até a próxima semana. Galera, siga a gente nas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Então, siga a gente. Falou e até a próxima. Tamo junto.
Falou, Andinho. Lembrando que próximo podcast já será com o Pedrinho mais velho, né? Né, Pedrinho? 31 já. Entrando no time.
É verdade. Próximo podcast eu já tô um pouquinho mais velho. Mais sofrido.
Estamos novo. Ainda novo ainda.
Boa.
Que nem a gente comentou, motor 3.1.
É isso aí.
Funcionando perfeitamente e bebendo mais que um V8. Vamos embora.
Falou, Adil, aquele abraço. Até a próxima semana.
Valeu aí, tu. Valeu, Pedrinho. Boa noite. Um abraço para Chineléu. Mais uma vez, né? Comparecido. E até uma próxima oportunidade.
Então, valeu, rapaziada. Até a próxima. Tamo junto.